Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou comentar sobre algumas barreiras invisíveis do mercado digital e vou falar para você qual que é a minha opinião a respeito disso tudo. Vamos lá? Bom, em toda profissão é comum você ter um grupo de pessoas que fica regulando o que que acontece, o que que pode, o que que não pode, o que que é o certo, o que que é o errado. Então, eu não tô falando de educação, de uma forma geral, mas daquelas regras não ditas, que parecem que são verdadeiras, e essas regras muitas vezes acabam prejudicando muito o mercado. Então, eu tô falando de regras do tipo 10 mil seguidores. Então, se você não tiver 10 mil seguidores, você não tem moral para falar com uma pessoa que tem muitos seguidores. Então, você tem que ter pelo menos 10 mil seguidores. Tipo de uma regrinha não dita e totalmente ridícula, né? Eu tô falando aqui de conhecimento prático do mercado, onde eu conheço bons profissionais, profissionais incríveis, que porque não tem um número razoável de seguidores, né, pro padrão do mercado, né, para esses 10 mil aí pelo menos, né? Eles acham que não tem a influência necessária para colocar a opinião deles no mercado. Não importa se tem 10, 15, 20 anos de experiência, entendeu? Então, esse é o tipo de regrinha invisível, uma barreira invisível que impede que as pessoas que tenham 10 seguidores compartilhem bom conteúdo. Porque a pessoa está sempre esperando um número X para falar assim, não, agora eu tenho autoridade, agora eu tenho isso, agora eu posso falar, agora chegou minha hora, agora vai rolar, né? E a gente tem uma leva muito grande no mercado de empresas e profissionais que estão buscando, por exemplo, 10 mil seguidores no Instagram, mas na verdade essas pessoas não têm um negócio desenvolvido. E esse é um grande problema. Isso é algo que precisa ser abordado, né? O desenvolvimento do negócio online. Isso precisa ser abordado constantemente. É um pouco do que eu faço aqui no podcast. Tem muitos players no mercado que trabalham em desenvolvimento de produto de uma forma geral. Mas aí eu queria falar exatamente sobre essa questão dessa barreira do número de seguidores. Ah não, se eu não conseguir esse número de seguidores, você tem que baixar a bola aí, porque deixa quem é o maior falar. E parece, né, que um clout, né? Tipo, você tá colocando tua influência em jogo e quanto mais você cresce, você anda com pessoas mais influentes e você vai tendo mais relevância no mercado. E de um certo ponto de vista, isso é real, tá? De um certo ponto de vista, isso faz algum sentido. Agora, o que não faz sentido é você deixar de fazer algo bacana ou alguém deixar de fazer algo bacana por conta disso, né? Esse é o tipo de coisa que não deve ser feito de jeito nenhum, né? Outra barreira muito grande no mercado é curso digital, né? E as pessoas acham que elas, para monetizar o trabalho, precisa fazer um curso. E aí, no geral, todo mundo ensina a fazer curso, porque é algo relativamente fácil de você ensinar a pessoa a gravar a tela dela ensinando algo e colocar para vender, né? Porque você tem muitas plataformas que facilitam o trabalho. Então, por que essa é a forma principal, na maioria das vezes, de você monetizar um conteúdo, muitas vezes fica-se limitado a curso, sendo que existe uma infinidade de produtos aí para você trabalhar, né? Mentoria é trabalho, qualquer consultoria, você pode empacotar essa consultoria em passos que são facilmente visualizados por quem vai te contratar, né, e fazer uma divisão desses passos em reuniões para ficar fácil da pessoa entender o que ela está contratando exatamente. Né? Você pode ter um grupo, você pode ter, sei lá, um produto físico, você pode ter 1 milhão de coisas, pode fazer trabalhos com marca, você pode 1 milhão de coisas. Né? E aí, de novo, tem sempre assim, pô, mas eu fazer trabalho com marca, eu preciso ter milhares e milhares de seguidores. Né? E sendo que o objetivo, na verdade, é que a marca seja conhecida. Tua influência é algo muito importante. Todo mundo influencia alguém, né? Se você só recebe mais conforme você vai influenciando mais pessoas. Mas o meu ponto aqui não é nem a questão do volume, não. É a questão da possibilidade do que fazer. Eu conheço muitas pessoas que poderiam monetizar rapidamente o conteúdo que produz, mas não monetiza porque tem medo, tem insegurança e acha que tem que ter um curso lindo, maravilhoso, pronto. Né? E não precisa, pode ser grupo, pode ser newsletter, pode ser book, pode ser uma série de outras coisas. E aqui eu não estou querendo, eu não estou partindo do pressuposto que você não sabe das opções de monetização que existem no mercado. Eu estou imaginando que você sabe as opções que existem no mercado. O que eu estou abordando aqui é outra coisa. É o fato das pessoas quererem entrar e já ter um curso perfeito, maravilhoso. Né? O Reid Hoffman do LinkedIn fala muito isso. Você não tem vergonha do teu primeiro lançamento, você lançou tarde demais. Né? Então, se você lançou e está tudo muito perfeito, provavelmente você demorou muito para fazer isso. Né? E um aspecto fundamental da melhoria contínua é coletar feedback de quem está usando. Não tem como ter melhoria contínua se você não tem feedback de quem está usando, de quem participou, de quem teve experiência. Né? Eu cometi esse erro pra caramba tentando fazer cursos perfeitos e foram os piores cursos que eu fiz na minha vida. Tá? Então, porque hoje eu avalio como conteúdo mais denso, mais pesado, muitas vezes pouco prático. Né? Então, de, por exemplo, 4 anos pra cá, meu conteúdo de curso mudou muito porque eu comecei a dar muito mais atenção para quem estava fazendo e comecei a lançar no volume mais rápido. Né? Colocar mais rápido no mercado para poder testar isso. Mas fica-se ainda aquela coisa de não, tem que ser tal. E eu vejo muitos profissionais que se escondem atrás do tô fazendo com qualidade, tô esperando ficar perfeito, tô esperando ficar bom, mas não, não sei o que lá, agora tô dando uma caprichada, sabe? Quando a pessoa vira e fala que tá dando uma caprichada, 99% das vezes é porque ela tá procrastinando, tá com medo ou tá sendo perfeccionista, tá? E aí falando do meu espelho, né? Do meu reflexo, né? Quando eu falo isso, eu tô pensando nessas coisas ou eu tô sendo impactado por essas coisas. E eu acho que é importante prestar atenção nisso porque isso começa a permear o mercado de uma forma que fica impregnado na gente. A gente não percebe que está sendo limitado por uma barreira aqui. Por isso que eu estou chamando de barreira invisível. Porque ela está ali, não parece uma barreira, mas ela está limitando a tua passagem para o próximo nível. Né? E você está deixando de fazer por conta disso. E eu estou deixando de fazer por conta disso. Né? Quantas vezes... Nossa... Eu não sei quantas vezes eu já vivi isso e mesmo assim eu tenho que ficar lutando para não ficar caindo nessas armadilhas, né? Subir preço de treinamento é uma delas, né? Quando você já tem experiência, eu vejo profissionais aí incríveis, profissionais muito bons, vendendo treinamento com o mesmo preço há muito tempo, né? Não faz sentido nenhum. Você continua estudando, os custos das coisas no geral aumentaram, a tua hora tem que ter sido valorizada durante esse tempo, né? Então, a não ser que você esteja fazendo algum outro trabalho junto com esse, né? Para, sei lá, tô ajudando o mercado só, não quero ganhar dinheiro, nada do tipo, não faz sentido. Mas no geral é medo, no geral é medo. Medo do produto não ser aceito, medo do que eu vou fazer se eu subir meu produto, né? Que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar e etc. Então essa é uma outra barreira que eu considero uma barreira que trava muitos bons profissionais do mercado e impede que eles entreguem bons produtos. Tá? Uma outra barreira que eu vou comentar, tem várias na verdade, mas eu vou parar nessa, né? Acho que é um assunto que eu posso desenvolver até mais depois. Mas eu estava pensando nessas três por enquanto, que é o tempo de mercado. Essa daqui me incomoda muito, tá? Talvez seja a que mais me deixa irritado, porque as pessoas falam muito de tempo de experiência no mercado. E isso significa... eu não vou falar que não significa nada, mas o problema não é o tempo que a pessoa tem de experiência, é a forma como ela vende, né? É a forma como ela se vende, ou a forma como ela posiciona o conteúdo dela. Se você tem 2, 3 anos de experiência, você está se posicionando como sênior, como uma pessoa que tem uma ampla experiência, desculpa, meu, você está passando vergonha. Você está passando vergonha, você não tem essa experiência para bater no peito e falar que você é super foda, entendeu? Não dá. O tempo que você tem de mercado, que essas pessoas têm de mercado, não permite que faça isso. O problema é que tem muita gente fazendo isso, e isso é escroto pra caramba, entendeu? Agora, a pessoa que tem pouco tempo de experiência não deveria produzir curso? Deveria produzir. Ou não deveria criar uma consultoria, mentoria, fazer alguma coisa? Deveria sim, sou super a favor de fazer. De novo, por isso que isso é uma barreira invisível. Porque tá lá, mas o problema não é a barreira em si, é a forma como a pessoa está se posicionando. Se você se posiciona como uma pessoa que está aprendendo algo ou que está vendendo a conveniência de algo, isso é muito interessante, Tá? Então, por exemplo, eu quero, se tem um tópico que eu demoraria 100 horas pesquisando sozinho para encontrar o conteúdo que eu preciso, né, para poder consumir, para aprender algo, e você está me dando 100 horas de pesquisa, você fez isso para mim, você está me entregando isso em 5 horas, caramba, eu acho isso mágico e eu estou disposto a pagar por isso. Tá? O mercado muitas vezes não tem essa visão. E eu acho que é problemático, Então, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas no mercado como um todo. Mas o problema aqui não é a pessoa não ter experiência, é a forma como ela vende, né? Entrando e, nossa, no digital isso é muito comum, tô cansado de ver. Gente que tá chegando agora, sabe? Tem aquele, uma ditada que eu falo, aquela frase que fala... Chegou em casa e tá fazendo chique a porta aberta, né? Tipo, chegou agora, né? Não conhece ninguém e tá aí tendo as intimidades. Meu, não é assim que funciona, não. Conheço muita gente que se acha o porteiro do marketing digital aí, tem experiência nenhuma e tá lá, entendeu? Tá lá, tá de boa. Eu admiro, inclusive. Eu olho e falo, nossa, caramba. É de se admirar a autoconfiança dessa pessoa, né? É bem comum. E aí você tem essa coisa de que, ah, às vezes estou esperando muito tempo para poder fazer algo porque eu preciso de mais experiência. Você não precisa de mais experiência, você precisa resolver um problema. Um produto, um serviço, ele resolve um problema. Não importa a tua experiência. Agora, quanto mais experiência você tem, isso é um qualificador que mostra que você pode fazer aquilo mais rápido, que você está preparado para lidar com cenários diferentes, com contextos diferentes, o que valoriza a sua hora, o que faz você cobrar mais caro. Esses dias eu vi uma discussão absolutamente escrota e ridícula a respeito de preço de curso. Né? Um comentário do tipo, ah não, tal pessoa cobra, R$30, aí a outra pessoa cobra R$2.000 e tá vendendo a mesma coisa. É sério, né? É sério isso? Tem que ler essas coisas? 2021 tem que ler uma escrotidão dessa? Entendeu? Pô, que coisa ridícula, meu, você tá louco? Né? Pô, o mercado às vezes ele é meio doido, entendeu? Então se você esbarra nessas barreiras, o que você vai fazer? Ah, sou profissional, desenvolvi uma boa solução aqui, mas pô, não, a pessoa lá comentou que eu não posso cobrar muito caro no meu treinamento aqui, então eu vou colocar mais baratinho, porque eu vou agradar as pessoas. Meu, caramba, você tem que ter uma estratégia de precificação, né? E um dos principais elementos da precificação é a habilidade que você tem de gerar retorno para a pessoa, né? É por isso que eu tenho, por exemplo, um curso ou uma comunidade, né? Inclusive, esse podcast é patrocinado pelo smxp.com.br, a melhor comunidade para você desenvolver a sua estratégia digital, né? Então tem lá a comunidade, custa R$97 por mês, eu tenho um curso de 2, eu tenho um curso de 5, né? Então por que isso? Porque a habilidade de gerar retorno, especialmente a curto prazo, ela é impactada diretamente pelo investimento que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, o SMXP tem um monte de conteúdo incrível, cursos e tal, é fantástico. Só que, por exemplo, o Ads Avançado, para quem já tem experiência, por isso que ele chama Ads Avançado. Eu estou pegando quem já está fazendo, quem já tem experiência, não estou falando aprenda Ads, entendeu? Ads Avançado. Então, a pessoa que já tem alguma experiência, eu sei que ela vai gastar 2-3 horas vendo conteúdo, o valor do treinamento, ela mata no outro mês, numa otimização que ela vai fazer na campanha dela. Então, eu estou muito confortável para cobrar mais caro. Entendeu? Agora, a pessoa que está de fora analisando, falando, mas esse cobra isso, esse cobra aquilo. Cara, ninguém bota preço na minha experiência, não. Quem bota preço é o mercado, né? No geral, se eu coloquei um preço e não vendi, isso é um problema, eu preciso rever. Agora, se eu tô botando um preço, se eu tô vendendo, o cara vai falar pra mim XYZ, pô, dá licença, né? Tá louco, perdeu o juízo. Então, olha só essa percepção. Ah, a pessoa que começou tá cobrando barato, a pessoa que começou há mais tempo cobra mais caro, mas ensina a mesma coisa. Você acha que é possível uma pessoa que tem 1-2 anos de experiência explicar a mesma coisa que uma pessoa que tem 10-12 anos de experiência e ser exatamente a mesma coisa? Não dá para entender que no mercado, quando você vai ensinar algo e quando você tá pagando por um treinamento de um profissional que tem mais experiência, você tá pagando justamente por aquela dicasinha adicional que vem no meio da aula, que vai mudar tudo, sabe? Não é o conteúdo em si. O conteúdo é importante. Mas boa parte dos profissionais, eles acabam entregando conteúdo de forma gratuita, né? o conteúdo como um todo, né? O curso ele tem a vantagem de ser conveniente, de você ter o acesso ao suporte, de você ter, às vezes, acesso direto à pessoa, de estar organizado, de ter uma sequência. Pô, meu, eu tô aqui, episódio 177. Quanto de conteúdo você acha que eu já dei aqui? Né? Esse é um dos podcasts, inclusive. E não é o único lugar que eu produzo conteúdo. Pô, tem conteúdo pra caramba disponível. Não é questão do conteúdo em si. Então, eu queria desmistificar muito essa barreira de que, ah, precisa ter X anos de experiência. Você começou no mercado digital faz 6 meses e você sabe fazer algo que outras pessoas não sabem, ou você é capaz de condensar algo de uma forma muito eficiente, porque você tem tempo para isso, você está começando no mercado, né? Você pode vender isso, né? Você não só não se deve vender como o pica do marketing digital, né? Aí não. E de novo, eu fiz isso e foi uma bosta, entendeu? Foi horroroso. Eu tinha 10 anos de experiência com TI quando eu comecei com marketing. Quando eu abri minha empresa, eu tinha 10 anos de experiência com TI, tá? Então, eu cheguei no mercado com um posicionamento muito putz, né? Quando eu abri a consultoria, eu estava último ano de faculdade de administração, né? Tendo passado 10 anos antes por tecnologia. Então, eu me senti preparado e não estava, porque era um mercado novo, eu não tinha experiência prática no mercado, tentei me posicionar assim, por isso que os 2 primeiros anos da minha empresa foram terríveis, foi muito difícil, né? Muito, muito difícil conseguir clientes. Acho que se não fosse amigo contratando serviço, não teria virado nada, entendeu? Então, o problema está no posicionamento. E, de novo, eu estou sendo agressivo para falar isso, no sentido, eu não acho nem agressivo, eu tô sendo duro para falar isso, porque eu fiz isso, e foi horrível, e não se faz isso, né? Então, se a gente não puder aprender com os próprios erros e compartilhar com as outras pessoas, eu não sei, entendeu? Eu acho que uma das principais utilidades do podcast é justamente eu poder compartilhar aqui os meus principais erros, e esse foi um deles, e eu lamento de ver isso acontecendo no mercado num nível exponencial. Eu tava estudando pra caramba. Então, porque eu tava estudando pra caramba, eu achava que eu tinha um direito, entendeu? Não é bem assim, né? Você vende a solução, você... Enfim, eu já repeti isso algumas vezes, porque eu gostaria de enfatizar, mas não vou falar novamente. Então, revisando aqui essas 3 barreiras que eu acho que são invisíveis e que muitas vezes são colocadas, é o número de seguidores. Na verdade, não importa, eu conheço muitos seguidores que têm menos de 10 mil seguidores e que ganham muito mais do que quem tem 1, 2, 3, 4 milhões de seguidores, tá? E eu tô falando isso com conhecimento de causa depois de ter participado 2 anos num programa de mentoria do YouTube, né? Eles chamam vários creators numa tarde e aí chamam especialistas do mercado. No meu caso, eu era especialista em estratégia digital, conversando com pessoas que tinham pelo menos 500 mil assinantes no canal. E aí, de lá eu conheci grandes nomes do YouTube, inclusive, né? Então, muitos que têm muita audiência não têm um negócio, não têm um produto. E, assim, vocês se surpreenderiam demais com a quantidade de pessoas que têm audiência ali, com tranquilidade, entre 100 e 500 mil, um número enorme de creators não tem um negócio desenvolvido. E o YouTube trabalha muito bem para poder incentivar eles terem negócios que vão além da plataforma, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu admiro demais o YouTube. Ele realmente se esforça para desenvolver o creator não só dentro da plataforma, mas o negócio dele como um todo, inclusive sendo apoiado até por outras plataformas. É algo que eu fiquei super surpreso de ver quando eu vi um pouco mais de perto, né? Quando eu vi isso um pouco mais de perto. Então, nota 10 para o YouTube em relacionamento, porque, enfim, é insano. Mas voltando aqui, percebe? É uma barreira invisível. Não é porque você tem muitos seguidores que você vai ter mais negócios, não é porque você tem poucos que você não pode ter grandes negócios, né? Inclusive, quando eu olho para a minha história, quando a gente fechou os nossos grandes clientes, boa parte dos grandes clientes, eu não tinha muitos seguidores. Né? Isso não estava relacionado. Estava relacionado com uma especialidade. Era muito mais relevante eu dar uma palestra num evento de nicho, né? onde os diretores das empresas iriam participar do que ter um número grande de seguidores em algum canal, entendeu? Agora, de novo, isso é importante? É importante, sim. quer desenvolver a tua audiência, desenvolve a tua audiência. Eu recomendo, acho que é uma boa prática. Agora, o que eu estou falando aqui é que isso não deveria limitar a tua oferta de serviços, entendeu? A tua habilidade de fornecer, de fazer negócios no digital. Mas é importante? É importante. Tenha 10, tenha 50, tenha 100, tenha milhões de seguidores, que esse é um ativo importantíssimo nos dias de hoje, tá? O outro ponto é, você precisa fazer um curso para monetizar. Sendo que existem várias formas de monetizar e dificilmente elas são exploradas no mercado, né? A gente não vê com tanta frequência assim. Então você pode ver o que é mais fácil para você e fazer tentativas, né? Fazer tentativas, que nem eu gosto bastante de áudio. Eu fiz uma tentativa no ano passado, retrasado, caramba, faz tempo já. No ano retrasado, de fazer um programa específico em áudio. Poxa, vendeu para uma galera, né? Tinha uma galera ali que estava interessada, vendeu, foi um teste, foi um aprendizado, deu para entender um pouco melhor a dinâmica de um programa em áudio, né? Mas tem gente disposta a comprar, entendeu? Quantos programas em áudio você já viu, né? Poucos, né? Então tem algum mercado, mas você precisa experimentando, precisa fazendo testes, você vai tateando quando você não vai fazer o óbvio que a maioria das pessoas estão fazendo. Agora, curso pode ser muito questão de escopo também. Às vezes a pessoa acha que o curso precisa ter 80 horas, né? Não necessariamente, seu curso pode ter 2 horas. Se ele estiver resolvendo um problema, a pessoa vai ficar feliz com você, você pode ter certeza disso. Eu demorei demais para entender isso. Então, meus primeiros treinamentos, eles tinham horas e mais horas e mais horas e mais horas, e a taxa de conclusão era baixa. Isso é um problema, né? Então, de novo, mito que precisa ser curso. Não precisa ser curso, tem milhões de formas de monetizar. Descubra qual que é a que você consegue fazer mais rápido e manda ver, né? E por último, última barreira aí que eu vou comentar, o tempo de mercado. Você pode ter 6 meses de mercado e desenvolver um produto. Você só não pode se vender como se você tivesse 10 anos, né? E se você tem 10 anos, venda isso. Você tem uma década de experiência, pô, põe isso no jogo, né? Põe isso para funcionar, deixa as pessoas entenderem isso. Mas não é pré-requisito para você vender nada. Você está vendendo solução, você está resolvendo um problema. É muito uma questão de posicionamento e honestidade no posicionamento. É, e com o tempo você vai desenvolver estratégias e ferramentas adequadas para poder vender mais. E muito disso vem de executar, coletar informação e implementar melhorias, tá? Então, o pensamento da melhoria contínua, ele é fundamental, seja lá a forma como você vai trabalhar no mercado digital. Então, é isso. Queria revisar essas 3 barreiras invisíveis do mercado, porque que eu acho que elas não são boas e eu espero que elas não te impeçam de crescer em nenhum momento. E é isso, finalizamos mais um episódio desse podcast que é patrocinado pelo smxp.com.br. Se você quiser entrar lá e ter um desconto recorrente, você usa o cupom Estratégia, tá? Ele vai te dar um desconto recorrente, se assina. Tem um conteúdo incrível e olha, vai fechar, tá? O SMXP não vai ficar aberto direto, então fica de olho. Se você estava esperando uma boa oportunidade para entrar, pode ser agora, hein? Pode ser agora. A gente ainda não definiu a data exata para fechar, mas decidimos que vai ser melhor assim. Então fica de olho aí para não perder esta oportunidade incrível. E eu falo que é oportunidade porque o preço é muito interessante por tudo que tem lá dentro e todo o sistema, todo o ecossistema de pessoas incríveis que vão estar lá te esperando, tá? Um grande abraço e a gente se fala amanhã.